Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Bom, e nós temos aqui na técnica o Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. Bom dia para os ouvintes da Rede Senado.
Muito bem. E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal.
E vamos ver o que temos no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, fala sobre os altos preços das passagens aéreas para as regiões Norte e Nordeste, assunto que foi discutido em audiência pública nesta semana.
É algo inacreditável. Nós não estamos falando de luxo, nós estamos falando de primeira necessidade, que é o transporte aéreo.
No quadro Projeto do Dia, hoje, na série especial sobre a reforma do Código Penal, nós vamos falar sobre dois temas que causaram muito debate durante as reuniões da Comissão de Juristas, que elaborou o texto base para a reforma do Código Penal: o aumento de penas e a progressão de regime de cumprimento da pena, que deve ficar mais dura no próximo Código.
O processo de punição, ele tem uma explicação sociológica hoje por conta da impunidade, mas não será com a ampliação de penas que nós vamos conseguir melhorar a sociedade brasileira.
Você ouviu a opinião do presidente da Ordem dos Advogados, Ofir Cavalcante, sobre o aumento de penas. E quarta-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, tem Viver da Terra. Hoje, o gerente do Departamento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Moisés Saviani, fala sobre o Código Florestal.
Um agricultor que tem até um módulo fiscal, ele vai ter que recuperar no máximo 10% da sua área. Então, garante que, mesmo que ele tenha bastante água no seu imóvel, isso não inviabilize a sua produção.
No Som Brasilis, Mário Zan. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
É isso aí, Ivan. No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, a profissão de cuidador de pessoas idosas.
É verdade, Marcela. Logo mais, na reunião da Comissão de Assuntos Sociais, os senadores podem votar um projeto que regulamenta essa atividade.
Isso. De acordo com a proposta, o cuidador é aquele profissional que desempenha funções de acompanhamento e assistência exclusivamente para o idoso.
Entre as funções estão o auxílio na hora da higiene pessoal e da alimentação, os cuidados preventivos de saúde, o apoio emocional e a ajuda para a mobilidade e locomoção da pessoa idosa.
É, com a regulamentação, essas atividades só poderão ser exercidas por pessoas com mais de 18 anos e que tenham concluído o ensino fundamental e também um curso de qualificação específico.
Vale ressaltar que, quando a lei entrar em vigor, as pessoas que já estiverem atuando como cuidadores por pelo menos 2 anos serão dispensadas da exigência do curso de formação, que elas já estão nessa atividade, né?
Exatamente. O projeto em análise na Comissão de Assuntos Sociais é de autoria do senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Na justificativa do projeto, o senador fala sobre o envelhecimento, né, da população brasileira.
É, o senador diz que com o aumento do número de idosos no país, cresce a importância de um profissional, né, capacitado para auxiliar essas pessoas em suas atividades do dia a dia.
É, a relatora da proposta, a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, apoia a aprovação do texto. Seu relatório mostra que, se as atuais tendências demográficas forem mantidas, em 2050 o país contará com 164 idosos para cada 100 jovens.
Você vê que é um quadro que muda bastante a pirâmide demográfica. Exato. Brasileira, né? Atualmente, segundo Marta Suplicy, o país tem uma proporção de 32 idosos para cada 100 jovens.
Você vê a diferença.
Então, em 2050,
né?
Que não falta tanto tempo assim, né?
Exato.
Vai ter 164 idosos para cada 100 jovens. Vai precisar de muita gente para cuidar desses idosos.
É uma total inversão dessa pirâmide.
Pirâmide demográfica, exatamente.
O projeto que trata da regulamentação da profissão de cuidador de pessoa idosa foi submetido a uma consulta pública por meio do site do Senado.
Com base nas sugestões enviadas e também nos debates de uma audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Sociais, Marta Suplicy propôs algumas mudanças na proposta original.
É, no substitutivo, né, que pode ser votado hoje, a senadora inclui princípios éticos para nortear o exercício da profissão e permite também que cuidadores sejam contratados não apenas por instituições de longa permanência ou por casas de família.
Segundo Marta Suplicy, a atividade deve ser reconhecida onde quer que ela seja exercida. Ela cita o exemplo de casas de shows que contratam cuidadores para trabalhar em seus espetáculos, como forma de garantir a segurança do público de terceira idade.
Exatamente. Dados do Ministério do Trabalho apontam que no Brasil existem hoje mais de 10 mil profissionais identificados como cuidadores de idosos na carteira de trabalho.
Segundo o levantamento da Associação de Cuidadores de Idosos de Minas Gerais, esse número aumenta muito se considerarmos os cuidadores sem vínculo empregatício.
Isso.
Ou com outra ocupação registrada na carteira. Nesse caso, o número de profissionais chega a mais de 200 mil cuidadores atuando no país.
Exatamente.
Impressionante, né? Agora é normal, né? Porque é claro que tem milhares de pessoas idosas,
é,
né?
Verdade.
E cada vez o brasileiro está vivendo mais, né?
Exatamente.
E aí tem essa questão, você sabe, né, Marcela? Às vezes tem essa doença com mal de Alzheimer, etc., que muitas vezes antes parecia que havia menos. A questão é que as pessoas morriam mais cedo.
Exato.
Antes que aparecessem certas doenças que são mais de idosos.
É verdade.
Então a verdade é que agora as pessoas, essa coisa de você viver muito traz também, logicamente, a consequência que certas doenças começam a se manifestar, né?
Exatamente. Bom, caso seja aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto que regulamenta essa profissão de cuidador de pessoa idosa pode seguir direto para a Câmara dos Deputados sem necessidade de votação no plenário do Senado.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa de hoje, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje nós falamos sobre a regulamentação da profissão de cuidador de idosos, que pode ser discutida hoje na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Chegou o momento dos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado debateu esta semana os custos das passagens aéreas para as cidades das regiões Norte e Nordeste. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, em conjunto com a Comissão de Infraestrutura. Representantes do setor de aviação apontaram as grandes distâncias e as más condições de alguns aeroportos como motivos para as tarifas altas. Para reduzir os preços, as empresas aéreas cobram investimentos na infraestrutura dos aeroportos e redução do ICMS cobrado sobre o combustível de aviação. O assunto preocupa os senadores do Norte e do Nordeste. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, por exemplo, já apontou outro problema que atinge as regiões: a oferta de voos reduzida. Isso, segundo ele, encarece ainda mais os preços das passagens.
É algo inacreditável. Nós não estamos falando de luxo, nós estamos falando de primeira necessidade, que é o transporte aéreo. Em período de alta, a situação se agrava. E isso independe dos eventos de Copa do Mundo, de Olimpíadas. A situação é grave hoje.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, quer limitar o número de cabos eleitorais e voluntários que atuam nas campanhas. Para isso, apresentou um projeto que estabelece limites calculados de acordo com o número de eleitores. Nas campanhas para governador, senador, deputados e prefeitos, as contratações ficariam restritas a 0,05 do total de eleitores. No caso das eleições para a presidência da República, o limite seria de 0,05 do total de votantes. Para Cidinho Santos, existem candidatos que contratam um número muito grande de cabos eleitorais, o que causa desigualdades no processo.
Isso torna o processo eleitoral desigual. Em alguns municípios do interior do Brasil, a gente vê candidatos usando do poder econômico de forma bastante descarada, né? E isso faz com que esse desequilibre a disputa eleitoral e esses cabos eleitorais que são contratados dessa forma, na verdade, se transformam muitas vezes numa compra de voto de forma indireta.
E a Comissão Mista de Orçamento vai investigar 12 obras identificadas pelo Tribunal de Contas da União com indícios graves de irregularidades. Os parlamentares devem ouvir os gestores dessas obras e também o TCU, que recomenda a paralisação dos trabalhos. A ideia da comissão é obter mais detalhes de cada situação para evitar injustiças, já que é papel do Congresso acatar ou não as recomendações do TCU. Segundo o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que faz parte da Comissão Mista de Orçamento, esse tipo de consulta é fundamental. Ele cita como exemplo o que aconteceu com a barragem de Estreito no município piauiense de Marcolândia.
Havia um relatório técnico dizendo que a barragem fora construída numa região em que não tinha água. E ali, ouvindo o gestor, o que, verificamos? Verificamos que não estava correta a análise do próprio técnico, tanto que naquele ano em que a gente estava ouvindo em audiência, a barragem encheu e sangrou.
Destaques do Senado.
Amanhã, a Fernanda Nardelli volta com mais destaques do Senado. E chegou a hora do Minuto Cultural para os ouvintes da capital do Ceará.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, nesta semana, acontece a terceira mostra de teatro Despudorado, no Centro Cultural Banco do Nordeste. Nesta sexta-feira, o espetáculo Déjà Vu, com o grupo Graxa de João Pessoa, da Paraíba. A encenação acontece em 3 quadros, inspirados por Nelson Rodrigues, Shakespeare e Sófocles. Sessão às 18h, no Teatro do CCBNB, Rua Floriano Peixoto, 941, segundo andar, no centro. Ainda em Fortaleza, a Vila das Artes está com inscrições abertas para o curso básico de câmera e vídeo. Os interessados devem preencher uma ficha no endereço viladasartes.fortaleza.ce.gov.br/editais e entregar até a próxima sexta-feira na Secretaria da Vila das Artes, na Rua 24 de Maio, 1221, no centro.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Mário Zan. Considerado um dos maiores sanfoneiros do Brasil, Mário João Zandomenig nasceu na Itália em 9 de outubro de 1920. Ele veio com os pais para o Brasil aos 4 anos de idade. Com 6 anos e morando em São Paulo, convenceu o pai a lhe comprar uma sanfona. Apaixonado por música, teve aulas de acordeon e teoria musical e adorava observar os sanfoneiros nas festas e bailes. Aos 13 anos, tornou-se um solista profissional, tocando em todo tipo de eventos. Logo, faria parte de grandes orquestras de bailes e shows. Em 1939, Mário Zan começou a fazer apresentações em rádios e trabalhou em importantes emissoras, como a Record, Tupi e Bandeirantes, na qual ficou por 33 anos. No início dos anos 40, foi ao Rio de Janeiro conhecer Luiz Gonzaga, de quem se tornou amigo. Mais tarde, Gonzagão declararia que Mário Zan era o verdadeiro rei da sanfona. Logo, começaria sua extensa carreira discográfica de mais de 70 discos e também a excursionar pelo país. Mário Zan se destacou como pesquisador musical, lançando ritmos como tango brejeiro e a tupiana, de influência indígena. Além do rádio, o sanfoneiro se projetou também na televisão, participando das inaugurações das TVs Record e Globo e mais adiante comandando programas. E fez incursões pelo cinema em filmes como Tristeza do Jeca. Mário Zan foi um inspirado compositor que teve vários parceiros letristas. Uma de suas músicas mais famosas, o rasqueado Xalana, recebeu letra de Arlindo Pinto. Dezenas destas composições foram gravadas por cantores de outros países, como foi o caso do rasqueado Os Homens Não Devem Chorar, que ganhou mais de 40 regravações em todo o mundo, uma delas de Frank Sinatra. Mário Zan permaneceu atuante até morrer em 9 de novembro de 2006, aos 86 anos. Comparecia a muitas festas juninas, das quais foi um dos principais autores musicais, com destaque para a Festa na Roça, apontada em pesquisa do ECAD como uma das mais tocadas pelo Brasil. Vamos ouvir o mestre Mário Zan na versão instrumental de sua Xalana.
Thank you.
Ouvimos Xalana, com o mestre da sanfona, Mário Zan, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Mário Zan, Som Brasilis, que tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. O Senado é Mais Brasil, volta já.
O Senado é Mais Brasil.